Tie Break, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast semanal sobre o voleibol. Hoje, nesse episódio, sou eu, Matheus Machado, apresentando, mas estou aqui de novo com a companhia do Lucas Soares, que é meu companheiro nesse podcast. E aí, Lucas?
Olá, Matheus. Olá, ouvinte. Dessa vez, invertemos os papéis, colocamos o Matheus para apresentar, mas o conteúdo vai continuar o mesmo. O programa sempre no mesmo padrão que vocês já estão acostumados.
Verdade, verdade. Antes de começar aqui o episódio propriamente, temos alguns recadinhos a dar. Na próxima semana, eu acho que do dia 5 até o dia 18, a Web Rádio Audioativo, que é a rádio que acontece o nosso podcast, vai entrar em recesso. Então, nesse período, nós não vamos ter o tie-break. Mas acreditamos que quando acabar o recesso, a gente está de volta e vocês vão ver lá no feed, se vocês seguirem ou se vocês acompanharem o site da Audioativo, quando a gente voltar a gravar. Mas hoje o cardápio, como sempre, tem muita coisa. Superliga masculina, Superliga feminina, até algumas informações do vôlei internacional e o próprio memorando.
Vôlei masculino.
Então, gente, mais uma semana cheia do vôlei masculino. A quinta rodada que a gente pode até dizer que é raro, que os 6 jogos aconteceram. O primeiro jogo que abriu a rodada foi Uberlândia e Caramuru. Uberlândia venceu por 3-1, 25-15, 25-21. Perdeu o terceiro por 25-19 e venceu, fechou em 25-23. Destaque para o ponteiro Matheus Silva, que fez 16 pontos. E o Viva Vôlei foi para o central Lucas Salles, que é daqui do Rio de Janeiro, já passou por Botafogo. Tem uma história legal no voleibol. No outro jogo, o América venceu o Guarulhos fora de casa por 3-0, mas é um jogo muito disputado. Vocês vão ver nas parciais que todos os 3 sets foram a 2. O primeiro foi 31-29, o segundo 27-25 e o terceiro 26-24. Um destaque para o oposto Lucas Borges, que fez 19 pontos em 3 sets e levou o prêmio do Viva Vôlei. Em uma partida muito inusitada, o Taubaté venceu o Ribeirão por 3-0, o resultado não é nada inusitado, mas a escalação do Taubaté com certeza vai chocar muita gente. Por conta dos casos de Covid que eu disse aqui no último episódio, o Lucão, o Riad, o Gabriel Cândido, o Vitor Yudi, o Libero Tales, todos fora. Então, olha a escalação que o Taubaté entrou em quadra. O Bruninho de levantador, mas João Rafael na saída, Douglas Souza na ponta, e jogou muito bem, foi o Viva Vôlei da partida, junto com o João Frank, Maurício Borges de líbero, muito elogiado pelo técnico Weber, os centrais Maurício Souza e Bruno Biela. O jogo, assim, o Taubaté sentiu um pouco até os desfalques, mas o João Rafael atuou muito bem de oposto, fez 16 pontos, mesmo número que o André Ludegardes, de Ribeirão, que é o destaque da equipe. É um ponteiro muito forte, jovem, jogou aqui no Botafogo, jogou em Suzano. Ele batendo bola da ponta, na saída, do fundo 6. Realmente ele é o mais acionado do time. Como eu disse, o Douglas Souza foi Viva Vôlei e fez 13 pontos. Muito legal, né, Lucas? Ver que mesmo... a gente já falou, o Taubaté tem um elenco muito estrelado. Mas essa a gente não pode prever um Covid desse que pega 7 jogadores. Tem que apelar para um João Rafael ser meio que um coringa, o Maurício Borges ser um coringa e atuar em duas posições, o que mostra que eles são muito talentosos mesmo, são mais do que bons jogadores, porque não é todo mundo que consegue, ainda mais em posições que, apesar de terem fundamentos semelhantes, o ponteiro e o líbero no passe, o ponteiro oposto no ataque e no bloqueio, não são a mesma coisa, né, Lucas?
É isso, e tenho certeza que uma pessoa está muito feliz com essas atuações, além, obviamente, do técnico Taubaté, e não dá os outros, né? por técnica da seleção brasileira. Eu lembro que em 2016, trazendo um pouco do feminino para essa conversa, a Denise foi como quarta central, mas o Zé também contava com a Denise, com a possibilidade de ela atacar ali na saída, como uma oposta. E o Zé falou que quanto mais versátil um jogador, isso se aplica tanto ao feminino quanto ao masculino, melhor para ele, melhor para a seleção, melhor para o time que esse jogador joga. Então, assim, tem o Maurício Borges, que já joga muito no ataque, bloqueia, enfim, também tendo essa possibilidade como líbero, lembrando que, por exemplo, vamos supor que o Thales seja o líbero da seleção em 2021, agora nas Olimpíadas, e o Maurício Borges também esteja lá, caso o Thales machuque, o Renan tem essa possibilidade de ter o Maurício, né? Então é sempre bom, muito legal. Inclusive, eu assisti esse jogo porque eu achei curioso, né? Essas trocas de posição, acho que a gente acaba ficando se acostumando. E João Rafael, mais uma vez, né, Matheus? Um dos melhores jogadores da Superliga. Atuações sempre muito constantes.
E muito curioso que o João Rafael, eu vi também alguns sets, ele, mesmo de oposto, ele com muitas características de ponteiro, rodando várias bolas ali na habilidade, na largadinha, no cut, usando bloqueio. Então, são uns golpes que as pessoas, jogadores mais habilidosos têm, e ele não teve que rodar tudo na força. E voltando nesse assunto que você disse muito bem sobre o jogador jogar mais uma posição, na seleção feminina dessa Olimpíada, se a Ana Cristina for convocada, ela pode fazer isso pro time do Zé Roberto, né, Lucas?
Sim, Ana Cristina, Natália também. Natália, para quem não lembra, começou... engraçado, né? A Tandara começou como ponteira a carreira, jogou ali na saída também por um tempo, mas começou como ponteira, despontou como ponteira, e a Natália despontou como oposta. E hoje em dia a gente tem essa inversão, né? Tandara, pelo que a gente crê, é a líder absoluta ali na saída de rede, e Natália, capitã da seleção, né? Então, muito interessante ver isso, e é sempre bom ter jogadoras versáteis. Vou trazer um outro exemplo também. A Mara, talvez não esteja na melhor Superliga, a Mara já atuou pelo Minas também, na sua passagem pelo Minas, como oposta. Então, eu pelo menos, Matheus, não sei você, eu tenho muita curiosidade. Sempre quando eu vejo um jogador atuando na sua posição que não seja de origem, né, eu fico muito interessado em ver, por exemplo, a Lucila, nessa temporada, atuou como líbero. Eu acho muito curioso a gente ver os atletas fora da sua zona de conforto, porque dentro da sua posição todo mundo é rei. Queremos ver eles fora da casinha, vamos dizer assim.
E tem um... Tá na história uma dessas trocas de posição que dá até calafrio de lembrar, que foi na final de Londres, vôlei masculino, que o Brasil estava ganhando de 2-0 da Rússia. O Mozeski saiu do meio, foi para a saída e virou o jogo. É um absurdo mesmo. E só voltando para esse jogo, foi a primeira partida do Ribeirão depois da sua primeira vitória na competição, né? Foi contra o América Mineiro. Então, um time muito jovem, comandado ali pelo Marcos Pacheco, que já foi técnico do SESI. Então, assim, eles tiveram muito pouco tempo de trabalho. Eles falam isso, começaram a treinar depois de todo mundo. Mas agora, no meio da Superliga, talvez seja tarde, mas eles estão começando a engrenar, a pegar entrosamento. O outro jogo foi entre Blumenau e SESI. Blumenau venceu por 3-0, 25-18, 25-18 e 26-24. Realmente, apesar do Darlan, se eu não me engano, ser o maior pontuador da Superliga, ele acaba sendo muito sobrecarregado naquele time. E o SESI realmente ladeira abaixo a cada rodada. A gente não sempre fala isso aqui. Começou ali no G4, mas já caiu e está na vice-lanterna, se eu não me engano. Isso, na vice-lanterna com 12 pontos. Mas no jogo o Franco foi o maior pontuador com 18 pontos, o oposto do Blumenau. E o Viva Vôlei, a gente já viu esse gesto em alguns jogos já. O líbero Filipinho ganhou, mas deu para o levantador Tezinha, que chegou agora no meio da temporada no time de Santa Catarina. Num jogo surpreendente, quase que uma zebra, o Sada Cruzeiro venceu o Tapetininga por 3-2, num jogo muito legal de se ver. O Tapetininga jogando como time grande, grande mesmo, como se tivesse jogadores estrelados que conseguiram muito bem incomodar o Cruzeiro. O Tapetininga saiu na frente por 25-21. O USADA empatou 25-20. O Tapetininga ficou na frente de novo por 25-23. O USADA empatou 25-18. E no tie-break, o USADA levou por 16-14. O tie-break foi muito polêmico. O time do Tapetininga reclamou bastante com a arbitragem de algumas bolas. Mas destaque para o ponteiro Adriano Xavier, que fez 23 pontos. Ele que é uma jovem promessa do vôlei brasileiro. Se eu não me engano, ele é nascido em 2001. Vai fazer 20 anos esse ano, se não já fez. Um ponteiro que jogou em Canoas e agora está no time Tapetininga com cada vez mais espaço e está dividindo ali as atenções com o Renan, o oposto, que eu acho que é o segundo maior pontuador da Superliga, que fez 20 pontos nesse jogo. O Vavolha ficou pro Cachopa, mas assim, o time do Cruzeiro deu sinais dessa vez, nesse jogo, de que tinha alguma coisa errada ali, muito falta de combinação de bola, eu achei. Bola no meio que o Isaac e o Cachopa não costumam dar mole, tiveram alguns desentendimentos. O Alan não foi aquele Alan ainda que a gente viu no SESI, na Copa do Mundo, com a seleção brasileira. O Miguel Lopes começou o jogo e teve que ser substituído, o Rodriguinho ficou até o final da partida. Mas o que importa é a vitória, né? Foram 2 pontos aí. Lembrando que o USADA é o líder da competição, com 45 pontos, mas com 2 jogos a mais que o vice Taubaté, que tem 39. Então o Taubaté pode até empatar a pontuação. Eu acho que não passa por conta do confronto direto que o USADA venceu o Taubaté. E para fechar aqui, o Minas venceu o Campinas por 3-2, num jogaço também. Campinas saiu na frente por 25-23. O Minas empatou 27-25, virou 28-26. Campinas forçou o tie-break, fazendo 26-24. E no tie-break, 17-15 para o Minas. Minas que teve 2 semanas de preparação para esse jogo. Realmente, cara, eu vi uma parte do jogo que estava assim, um jogo muito legal de se ver. O Escobar fez uma partida absurda, fez 37 pontos, ganhou o Viva Vôlei. E ele disse na entrevista depois do jogo, frisando a importância da vitória, né? Porque se perdesse, a distância entre o Minas, que hoje é o quarto colocado, para o Campinas, que é o terceiro, ficaria muito grande. Hoje já é grande, são 8 pontos, lembrando que o Minas tem 2 jogos a menos. Mas ele falou assim, entrei em todas as bolas 1000%. E realmente dava para ver, ele estava com uma vontade assim, de a cada ponto, muito, muito legal. O William também jogou muito bem. Os 2 líberos, o Mike e o Bruno Belo, dando um show de defesa. Realmente muito absurdo. Eu lembro de umas bolas do Honorato na ponta, as bolas chutadas do próprio Lazo também, o Bruno Belo subindo. E o Vissoto também fez uma bela partida, 29 pontos. E o Vacari fez 21. Mas o Campinas contou com o desfalque do Bruno Tempone, que é muito importante ali para dar a ponteira de preparação muito bom, fundo de quadro bem legal, mas o Minas venceu por 3-2. E uma novidade aqui, nessa minha fala, que não é tão costume aqui do tie-break, falar um pouquinho dos brasileiros no vôlei internacional. O nosso oposto Wallace sofreu uma contusão assustadora no último jogo da equipe dele, o Sport Toto, que perdeu por 3-0 para o Halkbank, na Turquia. O dedo dele saiu do lugar e o osso ficou exposto. Ele teve que deixar a partida. Mas, segundo ele, não é uma contusão muito séria. Deve ficar algumas semanas, talvez 2 semanas parado. Mas a imagem realmente assustou, o osso para fora do dedo. Que ele se recupere bem. E o nosso podcast é muito pé quente, porque na última semana o Leal foi o nosso memorando do vôlei, nosso homenageado. E nessa semana, o Civitanova, time dele, foi bicampeão da Copa Itália em cima do Perugia, de León. Então foi uma final cubana, vamos dizer assim. Tinha o Juan Torena também, o Simón no time do Leal. O Civitanova venceu por 3-1 e se sagrou bicampeão da Copa Itália. O Leal fez 17 pontos na final. Então é isso, Lucas. Quer falar alguma coisa?
Nenhuma novidade, né? Leal ganhando títulos aqui no Brasil, a gente comentou semana passada. E agora na Itália já fazendo história também, né?
Sim, ele realmente nasceu com aquilo virado para a lua. E agora eu fecho a minha parte do vôlei masculino e passo a bola para o Lucas para ele falar sobre o vôlei feminino.
Vôlei feminino.
Obrigado, Matheus. Obrigado por atualizar a gente, né, sobre Superliga Masculina. A gente sempre fica atento, mas ouvir de você sempre é melhor. Você consegue cristalinizar algumas coisas. Mas vamos lá, galera. Não tem muita coisa essa semana, mas tem resultados bastante importantes para a gente comentar. Algo que a gente já cantou a bola semana passada, eu e o Matheus, sobre a crise no Flamengo. Parece que a crise agora pode se instaurar. Isso porque Sesc RJ Flamengo foi até Barueri enfrentar o time São Paulo Barueri de Zé Roberto Guimarães e perdeu. Perdeu por 3-0. Nós sabemos a qualidade do time do Zé Roberto. Jamais a gente estaria criticando a competência das meninas, a competência do Zé Roberto, da sua comissão, que conta com pessoas como Vagão também, como auxiliar técnico, uma comissão premiadíssima, bicampeã olímpica, mas realmente, além de uma belíssima, de uma atuação impecável das chiquititas, das meninas superpoderosas de Barueri, o Sesc RJ Flamengo estava muito apático no jogo. Foi 3-0, 25-3, 25-21 e 25-16. Muitos erros pelo time do Sesc RJ Flamengo. Fabíola e Juma continuam naquela disputa para ver quem é titular. Engraçado que no início do podcast, eu e Matheus, até trazer você para a conversa, Matheus, a gente colocava a Fabíola como um nome forte para a seleção disputar ali. Se eu não me engano, ela estaria tanto na minha seleção quanto na sua no início da temporada. Pelo menos na minha, ela não está mais, e na sua?
Realmente, essa temporada, ela não é a Fabíola que a gente conhece, que a gente já viu. E tem nomes fazendo Superligas muito boas, né? A própria Roberta, que a gente já falou aqui, ela dá alguns moles de vez em quando, mas ela está bem melhor, fazendo uma temporada bem melhor que a Fabíola. E a gente não... O Lucas não está... O Lucas e toda a comunidade do vôlei não está espantada por conta do resultado, por causa das jogadoras. Porque o time do Barueri é muito bem treinado, com várias jovens de muito potencial, mas a gente tem, é inevitável trazer à tona a diferença de investimento entre as duas equipes. O time do Sesc e RJ Flamengo, a gente sabe que tem problemas internos, mas com certeza é um dos elencos mais caros, e o time do Barueri com certeza não está nesse grupo. Então, assim, um 3-0 com essas parciais, com o nível de investimento que tem a equipe do Bernardinho, não dá. Não dá para achar normal. O próprio Tabate, não sei se você viu, Lucas, botou no Instagram, fazendo meio que uma meia-culpa, que foi uma derrota, sim, muito dolorosa, e que a comissão técnica que vai bater no peito e falar que a culpa é deles. Eu acho que é uma atitude de liderança isso, de blindar as atletas, mas a gente sabe que tem muita coisa acontecendo lá dentro.
É isso, eu vou trazer aqui bem rapidinho os números, Matheus. Eu quero que você comente aqui. Eu vou primeiro falar do Barueri. As meninas, mais uma vez, como o Matheus falou, a gente jamais estaria desmerecendo o trabalho das meninas. E, pelo contrário, eu tenho, talvez seja o time que eu tenho mais gosto de assistir jogando. Porque são meninas novas, que estão, muitas ali estão jogando a primeira Superliga. Estão dando um show. Lembrando que o Barueri já ganhou de Osasco. Ganhou agora do Sesc RJ Flamengo. E levanta uma questão aqui, levanta uma bola aqui. Quem pegar o Barueri nos playoffs tem que tomar muito cuidado, Matheus. É um time traiçoeiro.
Ninguém quer pegar ele, com certeza.
Melhor de três, a gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? Osasco, por exemplo, já sofreu a derrota amarguíssima na temporada passada, no final do Campeonato Paulista. Tudo bem que era outro time, com Juma, Lorene, Maiane, mas parece que o time engrenou e está jogando muito. Mas vou lá falar aqui bem rapidinho dos números. Oi, Matheus.
E nessa temporada tão atípica, que teve pouco tempo de treino, os jogos começaram meio que de forma rápida, agora, no começo do segundo turno, que a gente está vendo o dedo dos treinadores nas equipes, né? O entrosamento está começando a sair. O time do Barueri, com certeza, não é Não foi de uma noite para o dia que começou a ganhar do Sesc Flamengo, do Osasco. É um trabalho que agora está colhendo frutos. A mesma coisa que eu disse do Ribeirão, que apesar de ser lanterna, agora está melhorando. É o Minas, que teve 2 semanas para treinar sem nenhum jogo e ganhou de Campinas. Então, assim, não tem mistério, gente. A gente estava falando desde o início do podcast que essa temporada ia ser mais complicada por causa do pouco tempo de treinamento. A gente pode ver em vários esportes, não só no vôlei, futebol, basquete. Sem treinamento, o desempenho das equipes cai muito.
É isso, e temporada típica dentro de quadra e fora de quadra. A gente pode imaginar como, acredito que você ouvinte, dificilmente não conheça alguém que já pegou Covid. Então a gente não sabe o que passa na cabeça das atletas, problemas pessoais podem acontecer, saudade da família, porque antigamente era fácil pegar um avião e ir ali ver o pai, a mãe, enfim, familiares. Hoje em dia isso tudo afeta o rendimento, né? Mas voltando aqui para os números, Diana fez 9 pontos, 5 pontos de bloqueio, 4 de ataque. A Mayra, temos que ficar de olho nessa jogadora. Ela não é uma Tandara da vida, ela não é uma Natália da vida no ataque. Mas a técnica que essa jogadora tem, tanto no passe quanto no bloqueio, enfim, uma jogadora muito completa, se assemelha, guardadas as devidas proporções, a Jaqueline, assim, uma jogadora muito de fundo de quadra, que auxilia muito ali, inclusive, eu arrisco a dizer, Matheus, não, vou deixar para o final da fala do Flamengo e do Barueri, porque a gente sabe que o assunto que eu vou falar traz polêmica, mas eu acho que é necessário ser falado. Mas voltando aqui, Lorraina, a oposta, fez 10 pontos, 8 de ataque, 2 de bloqueio. A Kizzy, que é a oposta reserva, também entrou, fez 3 pontos. Lorena fez 7 pontos. Lorena, uma central também alta. Temos que ficar de olho na central. Mas o destaque não deu para outra pessoa. Choveu. Choveu. Molhar. É chovendo molhado, na verdade, falar sobre a atuação dessa jogadora desde a temporada passada. Mas, assim, bizarra, bizarra a atuação da Karina. 19 pontos. Lembrem, em 3-7. Muitas jogadoras fazem 19 pontos em 4, 5 sets, é uma enorme pontuação. Mas 19 pontos pro time, em cima do time do Sesc, enfim, que atuação. A Jaque também, a levantadora, acho importante salientar, jogando muito rápido. A gente fala da Macris, que joga rápido, e super rápido mesmo. Mas a Jaqueline talvez seja a única levantadora no país atualmente que se assemelha ao jogo da Macris em relação à velocidade. E passar aqui bem rapidinho no número do Sesc, números trágicos. A Milka fez um ponto só, tudo bem. A Milka entrou no terceiro set apenas. Juma, um ponto. Matheus, Jussiele, Central Olímpica 2016, um ponto. E um ponto foi feito no bloqueio, no perdão, no saque. Ou seja, ela jogou 2 sets completos e não virou nenhuma bola. Sabrina Machado entrou ali no final do terceiro set, após da reserva. Fez 4 pontos e ficou muito sobrecarregado para quem? Para a oposta. A Lorene fez 15 pontos e foi a única do time que saiu das marcas, passou dos 10 pontos. Porque a Amanda fez 2 pontos. A Amanda fez 2 pontos. Capitã, muito falada para a seleção brasileira, 2 pontos. Ana Cristina fez 8 pontos. E Drusila, muito se fala sobre o nome da Drusila, um nome até polêmico hoje em dia, né? Porque muito se fala sobre os bastidores do Sesc, que a Drusila não tem tido oportunidade. Entrou, fez um ponto de bloqueio. Ela realmente não recebeu muitas bolas. Eu pude acompanhar o jogo bem de perto. Mas, Matheus, uma coisa que eu acho engraçado, que muitas pessoas falaram assim: ah, a recepção do Sesc não funcionou, isso atrapalhou muito, o Barueri sacou muito bem. Sim, com certeza. Mas os números dizem outra coisa. Se a gente pegar a Amanda e a Ana Cristina e a Camila Gomes, que foi o trio de recepção titular que começou a partida, Camila Gomes com 87% de aproveitamento, Amanda com 71% e Ana Cristina com 69%, ou seja, números altos. E Matheus, a polêmica agora, que eu não poderia deixar passar, o que que está jogando a Nayemi? Que líbero! E vou botar meu nome na fogueira mesmo, vou talvez desafiar os Bright fans. Para mim, a Nayemi é a melhor líbero da Superliga essa temporada. Tudo que ela fez na temporada passada se concretiza nessa temporada. A Nayemi, gente, a gente tem que entender o nível da Camila Bright anos de seleção, anos de Osasco e Naiemi. É a segunda temporada na Superliga e vê o que a Naiemi está fazendo. A Naiemi varre o fundo de quadra, recepção impecável. Ah, mas a Camila Bright é líder na recepção. Só que o Matheus, melhor do que eu, pode dizer, né, Matheus? Os números, muitas vezes, não refletem exatamente o que é passado em quadra, né? Não sei se você, a sua equipe, conta com esse sistema de estatística, mas tem muitas coisas que os números deixam passar. O número é uma coisa muito fria. E a liderança da Naiemi, uma liderança que muitas pessoas cobravam na Camila Bright anos atrás, que muitos falavam que ela continuava ainda na sombra da Fabi por falta de liderança. Hoje a gente vê a Camila Bright como uma líder em Osasco. Mas a Naiemi está jogando muito. Arrisco a dizer que junto com a Karina, junto com a Thaisa, junto com a Gabi Cândido em Osasco, com a Maiane, são uma das 10 melhores jogadoras da Superliga. Sem dúvida nenhuma. E para mim, Lucas, até o momento, ela é a melhor líbero da competição e sim merece. Já falando de seleção, que talvez o ouvinte fique pensando, ah, mas ela é muito nova para a seleção, ela tem que ir para a seleção. O jogador só ganha experiência em quadra, jogando, viajando, estando treinando com a seleção. Então acho sim que ela merece, não estou falando em Tóquio, mas que a oportunidade tem que ser dada, por mim, tem que ser dada sim. E passando bem rapidinho aqui, César Vôlei Bauru contra São José dos Pinhais, 3-0, Bauru. Eu e o Matheus falamos de Barueri, dessa questão, dos treinamentos, da pandemia. Um time para ficar de olho. César e Bauru. Dobriana Rabadzeva, búlgara, já tá fazendo muita diferença e está muito entrosada com a Dani Lins. Dani Lins entrou numa crescente, numa evolução. Polina também, Brenda Castilho, todo o time. Vamos ficar de olho, porque César e Bauru é um dos times com maiores investimentos, então a gente tem que esperar coisas grandes. E tivemos Pinheiros 3-0 em cima do São Caetano, nenhuma novidade. É, por conta dos casos de Covid de Osasco, o jogo contra o Minas foi adiado para o dia 9. É, o time do Brasília também, por causa dos casos de Covid de Curitiba, vai ser no dia 14. E tivemos, Matheus, já encaminhando para o final, tivemos 3-0 para o Praia Clube em cima do Fluminense. É a pior temporada do Fluminense desde que chegou à Superliga Principal, desde que chegou à Superliga A. Desde que esse projeto do vôlei foi retomado para o profissional, porque a gente sabe que a base é muito forte. O Matheus, inclusive, jogou nas Laranjeiras, foi atleta de base do Fluminense, mas é a pior temporada do Fluminense. As parciais foram 25-11, 25-18 e 25-15. E é engraçado que muitas jogadoras que estão no Fluminense já tiveram no Praia Clube, então a gente vê que realmente não é falta de jogador, alguma coisa que está acontecendo ali, material humano tem. Talvez, tudo bem, o Fluminense tem a Mari, por exemplo. Mari não está na melhor fase técnica, é verdade, ninguém está duvidando disso. Mas, por exemplo, tem Mari, Daisy, Natasha, que já passaram pelo Praia Clube. Então a gente vê que tem nomes bons, talvez não estejam no melhor momento, mas jogadoras boas. E só quero trazer um destaque aqui. Muitas pessoas criticam, né, Matheus? A Claudinha, a gente vê que ela é alvo de muitas críticas. Uma levantadora que já passou por Minas, pelo Campinas, o time do Zé Roberto Guimarães, passou pelo Osasco, SESI, Praia Clube, onde ela ficou mais conhecida. Muitos criticam ela, mas eu sempre fico de olho nas estatísticas do Praia Clube. E eu tenho visto uma constância muito grande nas pontuações. Tivemos Garay com 12 pontos, a Carol com 13 pontos, a Dinéri Martins com 11 pontos, a Ana Bull, sei lá como fala, gente, a Ana, a holandesa, com 13 pontos, e a Martins, que é oposta, com 7 pontos. Ou seja, em um jogo fácil, de 3-7-0, tivemos 4 jogadoras com acima de 10 pontos. Isso demonstra que teve uma distribuição muito constante. Vamos ficar de olho, e só para finalizar, lembrar para você que está nos ouvindo, essa semana temos Copa do Brasil. É, a masculina já aconteceu e a semana é do feminino. Lembrando que a gente e o Matheus cantamos a bola algumas semanas atrás, que vai ser em Saquarema, naquele esquema de bolha de Saquarema. É, lembrando que o Itambé Minas já ganhou o primeiro jogo, a quarta de final, de 3-0 em cima do Pinheiros. Osasco teve jogo adiado, vai ser amanhã, na terça-feira, dia 12. A gente está gravando podcast na segunda-feira, dia 1. Praia Clube ganhou 3-1 em cima do São Paulo Barueri, e SESC RJ Flamengo perdeu em casa para o SESI Vôlei Bauru. Então, teremos as semifinais no dia 5, sexta-feira, transmissão do Sport TV, as duas semifinais, e no sábado teremos a grande final. É isso, Matheus, falei bastante, falei que ia falar pouco, mas acho que é importante a gente valorizar essa vitória do Barueri e analisar o que está acontecendo no Flamengo, né?
Muito importante, com certeza. A gente sempre fala que vai falar pouco e quando a gente vê, já até passamos do tempo. Então é isso, esse foi a aula que o Lucas deu sobre Superliga Feminina. E agora vamos memorando.
Memorando do vôlei.
Como já é de costume, para finalizar o nosso memorando, hoje eu passo a bola para o Lucas. A gente até falou dessa jogadora aqui nesse episódio, ela que está sendo muito, um nome muito falado nas redes sociais, nos grupos de Facebook, porque muita gente gosta dela, ela que fez história já com a camisa da seleção brasileira. Quem é o memorando de hoje, Lucas?
A Ice Woman, como era conhecida, a Rainha do Gelo, Mariana. Gente, não vou saber falar o sobrenome dela, o nome é meio complicado, salvo engano, é alemão. Vou me arriscar aqui, Steinbrecher, se estiver errado, perdão, fãs da Mari fãs, e perdão Mari, caso um dia você venha ouvir esse episódio. Mas está falando da Mari, campeã olímpica em 2008, foi ali no início dos anos 2000 a grande revelação do nosso voleibol. Era acreditada a ela o futuro do nosso voleibol. Depois surgiu nomes como Sheila, aquela seleção que, enfim, não preciso nem dizer, chovendo molhado falar de Fabiana, Sheila, Thaísa, enfim, Fabi. Mas Mari surgiu ali. Mari foi campeã olímpica em 2008. Foi prata em 2006 no Campeonato Mundial. Grand Prix em números. Pan-Americano ganhou em 2011 em Guadalajara. Jogou em Osasco, jogou no Rio, no Fluminense atualmente. Mas jogou no Vôlei Bauru, jogou no São Caetano, enfim. Teve sua grande passagem realmente importante. Foi pelo Osasco, que foi onde ela foi descoberta, vamos dizer assim. Ficou 6 anos em Osasco. Foi ali que ela fez sua base, foi quando ela se formou mesmo como jogadora. Fez outra passagem pelo Osasco em 2014, 2015. Mas de um tempo para cá ela parou de jogar, né? Ela ficou 2017 a 2020 sem jogar. Se ventilou muito o nome dela pro vôlei de praia, chegou a fazer umas competições, mas ela voltou pro voleibol de quadra. Muito criticada, o Matheus falou que o nome dela tá sendo comentado nos grupos de voleibol, e eu como, perdão, jornalistas, mas eu como um bom aspirante a jornalista, vamos dizer assim, como o Matheus falou semana passada sobre essa questão da torcida do Fluminense, do futebol, não aceitar muito bem talvez a chegada da Mari, com 30 mil de salário, e eu fui me entender um pouco da visão de alguns jogadores do Fluminense, e alguns jogadores relataram que acham um absurdo uma jogadora que está 3 anos sem jogar receber 30 mil, quando o time de futebol está precisando, por mais que o Fluminense não faça uma atuação muito ruim no Brasileirão, está ali cotado para Libertadores, dentro das perspectivas, trazendo um pouco de futebol aqui para vocês do voleibol, mas dentro das perspectivas, o Fluminense fez um bom campeonato, teve umas derrotas muito dolorosas, 3-0, enfim, mas, isso é mais pro Matheus, né, do futebol, mas não é muito bem aceito o projeto de vôlei de maneira geral, e a Mari não foi muito bem aceita. Óbvio que todo amante do voleibol amou tê-la de volta, amou ver a possibilidade da Mari voltar. Ela estreou contra a São José dos Pinhais, fez 19 pontos, e foi uma estreia que chamou muita atenção, mas nos últimos jogos já fez jogos bem abaixo, por exemplo, contra o Praia Clube, a Mari só fez 5 pontos, contando que ela estava como oposta, é uma pontuação muito, muito baixa, mas a Mari está nos seus, tem 37 anos já, e a gente sabe que a dificuldade chega, né, Matheus? Ela não é mais aquela novinha de 17 anos com a segunda seleção.
Com certeza, o físico já vai pesando, o cansaço, as dores, mas ela é uma jogadora de muita técnica, então ela pode dar muito ainda pro vôlei. Eu acho que o time do Fluminense não ajuda muito ela, já falei isso aqui. Ela tem que, o papel dela é parecido com o da Sheila em Minas, com a da Valeusca no Praia há alguns anos, Ela não pode ser a jogadora que vai receber 40, 50 bolas por jogo. Ela tem que ter apoio para ela conseguir, na hora que sobrar uma bola, ela vai saber rodar, mas ela não vai conseguir ter não vai ser acionada expressivamente, porque senão ela não aguenta. Mas para mim, ela é muito marcante. É, ela que eu acho que eu nunca vi ela rindo nos jogos, estava sempre com aquela cara dela de fechada, de concentrada. Então, ela vale aqui o nosso memorando e a gente torce, né, Lucas, para ela, para o Fluminense darem dar a volta por cima aí na competição, porque tá complicado, não dá nem sinal de reação.
Pois é, a gente vê idade hoje em dia não quer dizer muita coisa, né? A gente vê Carol Gattaz, canções muito boas, Valeuska atuando muito bem. Enfim, a gente vê jogadoras que estão, entre aspas, velhas para muitas pessoas, maduras, experientes. Mas justamente por serem mais maduras, experientes, elas vêm dando um show dentro de quadra. E, Matheus, eu lembro que a Mari já se envolveu em muita polêmica, né? Por mais que ela sempre tenha assim, mais contida, a Mari já afrontava muito quando necessário, gritava na seleção. Houve aquela polêmica em São Caetano que ela virou para a torcida, eu lembro disso. Enfim, encarou a Thaísa. Então, tipo assim, ela sempre foi uma jogadora que o público do voleibol gostava, né? A gente gosta, não vamos nem falar assim, a gente não gosta. Óbvio, com as devidas proporções, com respeito semana de quadra, mas uma encaradinha assim, um gritinho ali, é sempre bom, ainda mais no voleibol feminino, que a gente estava acostumado com Brasil e Cuba, né? Que a gente entrou nos anos 2000 acostumado com confrontos épicos. E uma coisa, Matheus, não sei se você lembra, mas em 2012, a Mari se envolveu naquela polêmica com o Zé Roberto Guimarães, né? Que o Zé Roberto Guimarães, muita gente criticou o Zé Roberto Guimarães por ter levado a Natália. Natália não tinha condição de jogo, salvo engano, a Natália nem estava saltando muito bem. E a Mari, que por mais que estivesse abaixo do rendimento esperado dela, não foi levada. Então, se cogitou levar até a Camila Bright, mas a Mari já foi cortada logo ali no início. A Mari chegou a cogitar a jogar pela seleção da Alemanha, porque ela tem dupla nacionalidade, tem, enfim, parentes que eram da Alemanha, mas acabou que nada foi para frente. A Mari realmente encerrou seu ciclo ali em 2012, no pré-olímpico, ali no Grand Prix, antes das Olimpíadas de Londres, e nunca mais pisou na seleção. Uma pena, porque realmente a Mari, depois daquilo, foi diminuindo bastante o nível de voleibol. Eu lembro que antes da Olimpíada ela jogava pelo Sesc, na época Unilever, foi pro Fenerbahçe, enfim, e nunca mais voltou a ser aquela Mari que eu, pelo menos, admirava. Vejo jogos antigos. Não sei você, Matheus, mas eu lembro atuações da Mari, assim, surreais, assim. Ela e Paula Pequeno em 2008, dupla de ponteiras. Cara, uma das melhores duplas de ponteiras que a gente teve no mundo. E lembrando que a Mari, ela era oposta. Ela foi improvisada na ponta, justamente porque tínhamos a Sheila ali, né, como líder absoluta da posição. Mas a Mari começou como oposta e brilhou tanto como oposta, como ponteira, e eu acho mais do que merecido, mais do que justo a gente fazer homenagem a ela, por mais que ela não esteja no seu melhor momento. Ela nos deu, Matheus, um dos melhores presentes para a gente como torcedores de voleibol, que foi o Campeonato Olímpico em Pequim. Aquela atuação impecável, aquele campeonato impecável da seleção.
Verdade, ela tá marcada na história, nada vai apagar o que ela fez. É, a gente torce aí para ela estar bem fisicamente, né? Porque ela teve alguns problemas no Fluminense agora e consiga se divertir em quadra, né? Porque na cidade muitas pessoas falam que jogam para se divertir, para lembrar os bons tempos. Então fica aqui nossa torcida. E a gente vai caminhando para o fim do nosso episódio. Lucas, se despeça dos nossos ouvintes.
Então, galera, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje, mais uma vez, nos ouvindo. Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo esse podcast. Que fevereiro seja muito bom, né? Que é nosso primeiro episódio de fevereiro, 22º episódio, meu Deus, como esse tie-break cresceu. Agradecer você, Matheus, pela parceria em mais um episódio. E lembrando, galera, semana que vem, nas duas próximas semanas, vocês não terão a honra de ouvir a nossa voz, por conta do recesso que a rádio, a Web Rádio Audioativo, que é o projeto que nos acolheu, estará em recesso, e a gente, obviamente, também vai acolher esse recesso. Então, esse vai ser o nosso último episódio durante essas duas próximas semanas. Então, vamos ficar atentos. Temos jogos importantes nas próximas semanas. Teremos SESI e Osasco. Então, assim, né? Porque você não vai nos ouvir, que você vai deixar de acompanhar o voleibol. Mas é isso, já falei muito. Deixo aqui muito obrigado. Um abraço para todos que vocês ouviram. E agradeço mais uma vez ao Matheus e aos ouvintes.
É isso, então. Agradecer também ao Lucas e a você, ouvinte. Depois do recesso, a gente já vai ter sabido quem que venceu as Copas do Brasil, né? Tanto o masculino quanto o feminino vai estar nesse intervalo de tempo. Então, a gente está aqui já ansioso para, quando voltar, saber quem são os vencedores. A gente, com certeza, vai estar de olho mesmo sem ter a gravação. Mas obrigado por ouvir a gente em mais um episódio e até a próxima.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.